Você vai ouvir nesta semana, aqui no Conexão Senado, a série Brasil e Rússia, 190 anos. É uma homenagem aos 190 anos do início das relações diplomáticas entre os dois países. Os cinco capítulos vão traçar um panorama do atual nível das relações bilaterais, a participação de ambos no bloco BRICS, além de economia, cultura e esporte. O autor da série Brasil e Rússia, 190 anos, é o jornalista Sérgio Vieira, da Rádio Senado, e que já trabalhou aqui na Rádio Senado. Ou melhor, é da Agência Senado e já trabalhou aqui na Rádio Senado. E vamos conversar agora com o Sérgio Vieira. Serginho, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Sérgio, a Rússia foi apresentada a muitos brasileiros na Copa do Mundo de 2018, não é?
De certa forma, sim, sem dúvida.
Mas as relações do Brasil com a Rússia já duram 190 anos. Por que será que a Rússia é pouco conhecida dos brasileiros, mesmo com quase dois séculos de relações diplomáticas?
É porque, Adriano, esses 190 anos, na verdade, são uma referência, né? De fato, isso faz tanto tempo que, para se ter uma ideia, né, aqui o Brasil ainda estava o imperador Dom Pedro, né, Dom Pedro I, e na Rússia era Pedro Grande, até uma coincidência, né? Só que no século XX houveram interrupções muito, muito sérias, né, muito graves nesse relacionamento. A partir de 1917, né, aí a gente tem que dizer, por iniciativa do Brasil, houve um rompimento das relações diplomáticas em virtude da Revolução Russa, né? Você vê que o anticomunismo é coisa velha nesse país, né? E aí também é o mesmo motivo em 1945, no pós-guerra, houve já no contexto da Guerra Fria, um certo alinhamento do Brasil com, a gente pode dizer, um alinhamento com os Estados Unidos, e também as relações que haviam sido retomadas em 1945, elas foram novamente rompidas poucos anos depois e retomadas já só depois, no meados da década de 1950. Então foram hiatos muito grandes no século XX em que não houve nenhum relacionamento, né? Houve um rompimento diplomático, né? E então já são algumas décadas, e a partir dos meados do ano 2000, houve uma parceria estratégica formal, né? Isso ocorreu, a gente pode dizer, aí houve uma aproximação maior. Foi na época do governo aqui do ex-presidente Lula e já a liderança na Rússia de Vladimir Putin. E também nos últimos anos, a gente pode dizer que a construção do bloco BRICS, do qual Brasil e Rússia fazem parte, ajudou a amalgamar bastante essas relações. E agora, o próprio Itamaraty, né, o próprio Ministério das Relações Exteriores, entende que, por exemplo, o comércio bilateral é pequeno. O comércio bilateral entre Brasil e Rússia hoje está em volta de 5 bilhões de dólares por ano, né? E para você ter uma ideia, a Rússia está sofrendo sanções, né, desde a anexação da Crimeia. Em 2014, a Rússia sofre sanções, diversas sanções de países ocidentais, mesmo assim tem um comércio muito maior. Por exemplo, com os Estados Unidos, a Rússia tem um comércio de quase 25 bilhões de dólares, com a Alemanha de 50 bilhões de dólares, com a Turquia também é superior a 20 bilhões de dólares. E com o Brasil, parceiro, tudo bem, há um distanciamento geográfico enorme, mas são só 5 bilhões. A avaliação não é minha, é do próprio Itamaraty, que é pouco. O Itamaraty tem um planejamento para até 2023 tentar incrementar isso em cerca de 1 bilhão de dólares por ano, né? Hoje em 5 bilhões, chegaria em 2023 por volta de 10 bilhões de dólares por ano, uma espécie de relacionamento de comércio bilateral. Um número mágico que vem sendo perseguido aí desde o estabelecimento da parceria estratégica por volta de quase 15 anos atrás.
Pois é, você falou aí do bloco BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, Brasil e Rússia fazem parte desse bloco. Você falou aí das relações diplomáticas, comerciais do Brasil com a Rússia. Muito se falou sobre a Rússia, por exemplo, quando se fala em relação à exportação de carne.
Sim,
para a Rússia.
É.
Até quando teve aquela operação Carne Fraca.
Exato,
que a Polícia Federal deflagrou aí contra os frigoríficos, se falou muito aí das possíveis sanções da Rússia contra a carne brasileira. Como é que está essa situação no momento?
Felizmente, agora em novembro, essas importações por parte da Rússia de carne, elas foram retomadas, né? Porque esse ano ela estava em zero. Houve, por causa do... foi descoberto aí a fiscalização russa detectou um hormônio ractopamina, né? Em parte da carne que estava sendo exportada. Esse hormônio serve para o crescimento dos animais, né? E ele não é permitido pela legislação russa. No entanto, durante todo esse ano houve uma negociação muito intensa, né? Houve muito esforço do Ministério da Agricultura brasileiro, houve negociações no âmbito dos BRICS e houve também muito trabalho da Embaixada Brasileira em Moscou, junto às autoridades da fiscalização russa, buscando justamente e mostrando que essa questão já estaria plenamente resolvida por parte dos produtores brasileiros. Isso foi de fato reconhecido pelas autoridades russas, não é, de fiscalização nesse assunto, e as importações felizmente estão aí permitidas novamente, normalizadas desde 1º de novembro.
Nós estamos conversando com o jornalista Sérgio Vieira, jornalista da Agência Senado, que produziu ou está produzindo a série Brasil e Rússia, 190 anos, que o Conexão Senado começa a exibir hoje e vai até sexta-feira. Então, queremos aproveitar aqui sua presença no estúdio da Rádio Senado, Serginho, para você convidar os ouvintes aí a acompanhar essa série durante toda essa semana.
É isso aí. A gente começa aí nos primeiros programas, falam muito da geopolítica, participação nos BRICS, né? Aí amanhã e quarta-feira também, a questão dessa questão que a gente falou bastante aqui, da comércio bilateral. Na quinta-feira, eu acho assim, fica a dica, tem um programa bem legal. Eu entrevistei do delegado da Polícia Federal, Alessandro Vieira, que é morador de Joinville, não é meu parente, né, nenhum parentesco, apesar do mesmo sobrenome, que ele esteve na Rússia durante a Copa, né, e eu faço um balanço, né, dessa, como você mesmo disse no início, Adriano, talvez tenha sido o momento em que o brasileiro pôde conhecer melhor, mesmo que acompanhando só pela TV, pela internet, o que é de fato a Rússia, né? Porque os russos se ressentem um pouco de um certo... eles reclamam de um viés de cobertura midiática, talvez um certo preconceito que ainda exista contra o país, remanescente... às vezes, de más compreensões advindas desde a época da Guerra Fria, né? E, inclusive, foi uma estratégia, né? O próprio governo russo, que foi, de fato, quem conduziu todo o processo, desde a candidatura e a realização da Copa, contava justamente com isso, a Copa como um meio de divulgar mais verdadeiramente o que é o país, o que é o povo russo. Então, para você ter uma ideia... esse ano, por causa da Copa, cerca de 40 mil brasileiros foram à Rússia. Nos últimos anos, a média era de 1.500 por ano.
Olha só.
Que explosão. E na sexta-feira, aí, fechando a cereja do bolo, a gente vai estar falando sobre o balé Bolshoi Brasil, né? Essa belíssima iniciativa que plenamente consolidada lá em Joinville, né, também.
Santa Catarina.
E que... É um grande sucesso, né? O Balé Bolshoi Brasil já se apresentou em todos os estados. Ele é extremamente rigoroso nos seus métodos. Ele utiliza a mesma metodologia aplicada na Rússia aqui no Brasil. É a única escola e balé do Bolshoi fora da Rússia. E já está no estatuto do Bolshoi russo de que vai ser só aqui no Brasil, só em Joinville. Você tem uma ideia da noção do como o próprio Bolshoi vê com prioridade o Bolshoi Brasil também. E é isso, fica aí, então, na sexta-feira e na quinta, uma coisa mais cultural, do cotidiano também, para os nossos ouvintes.
Maravilha. Sérgio Vieira, muito obrigado aqui pela sua participação. Parabéns pela produção da série. Vamos curtir aí durante essa semana a série Brasil e Rússia, 190 anos. Muito obrigado, até a próxima.
Obrigado, Adriano. Obrigado a todos.